Nessa situação aqui, nessa distribuição aqui, eu não vejo a simetria. Portanto, essas correntes que estão aqui, elas não estão vindo dessa simetria.
Não vejo simetria estrutural.
É, não vejo. Não vejo. Eu só vejo um, aliás, eletromagnético, nessa fase aqui. Mas, essas correntes aqui, como eu sei passar desses campos aqui para esses campos aqui, eu posso manter essas conservações. Só que as conservações que eu vou ver aqui, elas não vão vir desse campo. Mas você não perdeu o conceito de que há correntes conservadas. Só que elas não vêm desse lagrangiano. Se você pegar esse lagrangiano aqui, você só vai ver a conservação da corrente eletromagnética. Essa é explícita a partir desse lagrangiano. Essas aqui não são explícitas a partir desse lagrangiano.
E essas que não são explícitas, fica a minha pergunta, porque para o significado físico, é claro que elas existem geograficamente.
Pois é, ela não tem
sentido. Mas outra lá em cima, tanto a minha frente, é óbvia que é.
Ela é observada.
Essa
é que você vai no laboratório e vê. Essas você não vê no laboratório. Essa simetria, vamos dizer assim, elas só estão no teu papel. Só estão no teu papel. Elas não estão no anel de colisão. Lá no anel, você vê essa simetria. No laboratório, você vê essa simetria, mas não vê essa. Mas ela está lá. Por isso que a gente chama de escondida. Porque ela está na teoria, mas não está na prática.
E se você fizesse isso no Brasil, alguém aplicaria?
Ah, não é. Quem é que diz isso?
Esses argumentos?
Não, foi todo mundo.
A gente está discutindo aqui, né?
Não, o mecanismo de Higgs. Você vê, cara, não precisa ir tão longe. Sabe a história do Jean-Pierre do Bolívar. Quando eles fizeram regularização dimensional, tudo bem, era mais um peito. Quanto o Velcro fizeram regularização dimensional, passou a ser regularização dimensional de todo o Velcro. E a gente sabe que o bolinho de chantagem tiveram o mesmo papel que todo o Velcro. Nem foi maior, nem ninguém foi menor. Só que uma coisa foi feita na Argentina em 71 e a outra coisa foi feita na Holanda em 71. Então, se a gente vê, na Europa ninguém fala de chantagem em 71. Na Europa ninguém fala de viagem do outro. O pessoal fala só do povo que é do outro. Agora, você vai lá ver o peito, é na mesma época do Lula. Então é aquela coisa, se o mecanismo de Higgs tivesse sido feito no Brasil, a pergunta é quantos anos teria levado para discutir com o referido?
Eu deveria fazer essa pergunta. Eu estou fazendo aqui.
É. Não estou querendo usar nada, porque a gente tem nenhum complexo de inferioridade. Em que a gente é um coitadinho, não estou dizendo isso, mas a verdade também é essa, né? Tem que saber da onde que o paper veio. Sabe que as revistas também são feitas de referis que dão pareceres errados, os referis erram muito, tem revista muito boa que tem referido para parecer errado, a gente sabe disso. Às vezes dá um parecer qualquer que não tem nada a ver com o paper que você mandou, a gente sabe que a gente vê isso. Então, a gente não pode negar também que quando você vai ler, quando referir pelo paper, sair do CERN, aí você vê, o autor agradece, aí você vai lá, agradece a pessoas importantes do CERN, você agradece a pessoas que estão na mídia, então, eu referi ler aquele paper com um certo conforto, com uma certa segurança. Agora você vê um paper que é assim, é um paper que quebra algum paradigma. Aí eu vou dizer, esse paper vem de um país pequeno da África, de um cara que às vezes não tem nenhum, nem discute, não tem nenhum, nem menciona, agradeço a ninguém, porque o cara não discutiu com ninguém. Cara, até mesmo, se eu pegar um paper de super impacto que veio de Princeton, eu vou ter muito menos medo, se a revista me manda esse paper, eu vou ter muito mais segurança de aceitar esse paper do que se esse paper tiver o mesmo conteúdo e tiver vindo do próprio Brasil ou da Bolívia. Eu vou te dizer, eu vou pensar duas vezes. Pô, esse cara está dizendo uma coisa muito forte. Se eu aceito esse paper, sai na revista, depois vem uma bomba em cima de mim. O referi pensa nisso. Claro que pensa. Não vamos dizer que não pensa, não, porque pensa. cara tem muitas. Agora, o BBB do CERN, o cara discutiu com o John Nellis, o cara discutiu com o Luciano Magani. O cara, você vai ler o paper e fala, pô, esse paper tem background, tem pedigree. Agora, pega o mesmo paper que vem aqui do CBPF, né, vamos dizer, ou da Universidade de Tocantins, onde você diz que discutiu comigo e com o Tchau. Manda isso para o referido PRL. Quem são esses ilustres desconhecidos? Por que esse cara está querendo romper com tanta... Cara, isso existe. Dizer que não... E a gente sabe que a gente pega a revista, cara, parecer aí de revista boa, que o referi dá pareceres completamente, às vezes, ortogonais ao teu trabalho. Faz perguntas que não tem nada a ver com o teu peito. Ou faz avaliação errada também. Existe isso. Então, a gente está falando do ser humano. E aí a pergunta é, se o meu perigo de risco tiver saído do CBPF ou de qualquer universidade, como a regularização dimensional saiu de Buenos Aires, e hoje, até hoje, as pessoas falam a gente só fala de Bolívia e Jambiás quando a gente conhece Bolívia e Jambiás. Lá em Trieste, quem conhecia Jambiás e Bolívia, falava no Jambiás e Bolívia. Salão falava. Povo, Velcro, Jambiás e Bolívia, o pessoal da CISA também, que o Amate era de Buenos Aires. Agora, se você vai... Eu lá no CERN não vejo ninguém falando Bolívia e Jambiás. É, Povo Fidel. Globalização dimensional, Povo Fidel. Não tem isso, cara. Isso existe, não pode negar. Como se a gente não é coitadinho, não. A gente é vítima de nada. Mas isso existe. E a gente mesmo, cara, eu vou dizer uma coisa também, que eu acho que muitos de vocês devem poder ter tido essa experiência. Eu acho muito mais difícil, tem sido sempre muito mais difícil, botar um artigo na Revista Brasileira de Física, Brazilian Journal of Physics, do que numa revista estrangeira. Por quê? Eu sei que muitos colegas da gente, estou dizendo isso publicamente, não estou com vergonha de dizer não, muitos colegas da gente pensam que se a gente está mandando o paper para o Brazilian Journal of Physics, é porque esse paper já foi recusado aqui, ali e ali. Aí no final de tudo a gente joga para a Revista Brasileira de Física. Muita gente pensa assim. E aí eles são carrascos na hora de aceitar o paper. Não aceito. Não. Eu já passei por essa experiência, tive tempo que eu mandei pela primeira vez logo para a Revista Brasileira de Física. Nunca fiz a Revista Brasileira de Física de lata de lixo. Vamos mandar esse paper para a Revista Brasileira de Física. E não foi aceito. Aí você pega o mesmo paper e manda para Physics Letras e foi aceito. Então a gente vê que muitas vezes isso acontece, cara. Não estou querendo assim fazer acusação falsa. Eu já passei por essa experiência. E eu digo, nós mesmos, para mim chega o paper forte, que vai desmantelar uma realidade que todo mundo, que o sistema acredita. Se o paper vem do CERN, o Princeton, eu tenho muito mais segurança de aceitar do que se esse paper vier de Uganda. De repente tem um cara muito bom de Uganda, que se doutorou, voltou para o seu país, faz um paper forte lá. Se ele estivesse no CERN, ou se ele estiver em Uganda, faz diferença na hora que o paper dele é submetido. Não vão dizer que não faz, mas que faz. A gente fica na dúvida. Você vai olhar quem que ele agradeceu, aonde que ele fez o paper. Vai olhar tudo isso. As revistas, a gente tem essas
coisas. O que eu acho que a gente está dentro de um modelo padrão, que ele está lá na televisão única, que a gente via os experimentos do centro, e eu acho que a gente tem de fato perguntas básicas para ele. Eu acho que você pode gostar ou não gostar da realidade geral. Mas a realidade geral ela pode ter limitações, do tipo, quando não deu para você faz perguntas.
Não, certo, mas eu adoro, mas é.
Você não faz na relatividade.
Não, o modelo padrão, mas claro, o modelo padrão é muito limitado. Se a gente contar 8 limitações, pelo menos no modelo padrão. Mas eu acho isso uma coisa legal, porque quem trabalha com o modelo padrão, João, um abraço aí, prazer em te ver. Quem trabalha com o modelo padrão está consciente dessas limitações do modelo padrão. O modelo padrão não escreve mais a energia escura, a matéria escura, o modelo padrão não dá o número de gerações, o modelo padrão não justifica o potencial de eles, o modelo padrão não dá o número correto de famílias de domínio, o modelo padrão, o que mais que ele tem de... não dá a assimetria matéria-antimatéria, o que mais que o modelo padrão, coitado, tem? Ah, o modelo padrão não... não tem estabilidade no setor de hierarquia, quer dizer, tem o problema da hierarquia de rede, não tem uma hierarquia estabelecida, você precisa fazer fine-tuning a todas as ordens, ou seja, o modelo padrão não é natural. Então o modelo padrão tem muitas limitações, a gente sabe disso. Porque então a gente está sabendo que tem que ter uma física mágica.
É justamente, é a nossa teoria hegemônica.
É a hegemônica, é o melhor que a gente tem. Isso é. Não, e ela é hegemônica e imperialista. Ela não é só hegemônica porque ela é hegemônica, ela é imperialista. Mas se você quer fazer coisas que são muito alternativas ao modelo padrão, dependendo de onde você está, você é silenciado. Mas dependendo de onde você está, você é silenciado. E sabe disso, não vamos negar que falar aqui mentira para ser politicamente correto, não. A verdade é essa, a gente tem que lutar com isso, cara. A gente tem que ter culhão para ir. Acabou o curso aí. Obrigado aí. Valeu, tchau. Obrigado.